Bom, nós vimos então, até semana passada, uma pequena pausa que a Torá fez para contar uma história em paralelo, a história do Yehudá. E agora a Torá volta ao Yosef. Nós retornamos ao Yosef, que estava em viagem na caravana, sendo levado para o Egito. Contam que na cidade de Volozhin, que é uma yeshivá super importante, nós estamos falando há 150 anos atrás, mais ou menos, e tinha uma grande discussão na cidade de Volozhin, quem vai ser o Rosh Yeshivá? Por quê? Porque na cidade tinham dois grandes sábios. Um sábio é conhecido como Netziv, Netziv de Volozhin, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. As iniciais formam a palavra Netziv, por isso ele é chamado assim. E tinha também na mesma cidade o Rav Yosef Ber Soloveitchik, que vem de uma família que é conhecida como uma família de pessoas geniais. E tinha uma grande discussão, quem vai ser então o Rosh Yeshivá? E assim foram chamados para a cidade vários e vários sábios da época para ajudar a definir quem vai ser escolhido. Entre esses, um dos que foi chamado para a cidade era o Magid de Vilna. Não é o Gaon de Vilna, Gaon de Vilna viveu muito antes. É o Magid de Vilna. Ele era o palestrante de Vilna. Ele foi chamado, Rabbi Zeev, ele chamava, ele foi chamado para a cidade também. E pediram para ele o que, que ele diz. Quem você escolhe? E esse Magid de Vilna fez um discurso naquele Shabbat. E ele falou, sabe, toda semana quando eu sou chamado para falar um discurso em algum lugar, o meu intuito é sempre demonstrar e enfatizar e louvar o lado positivo e o quanto nós temos que nos esforçar para sermos positivos e corretos. E, obviamente, falar o contrário sobre o lado ruim. E fica muito fácil. Se Parashat Bereshit, quando se lê Parashat Bereshit, fica fácil. Eu posso falar sobre Adam e Havá, e por outro lado a cobra, e como ela incentivou eles a fazer algo errado. Então tem assunto para se falar. Tem o lado positivo, tem o lado negativo, se confrontando. Chega para Parashat Noach, também tem o que falar. O Noach era tzadik, a geração dele eram pecadores, e também temos aqui, de novo, o confronto. Quando chega para Parashat Lech Lechá, também tem o confronto. Tem Avraham, e tem os idólatras da época. Tem Abraham frente ao faraó, que rapta Sará. Tem o Lot, que depois acaba se distanciando do Abraham, indo para Sodom. Em Parashat Vayera também tem assunto. Abraham rezando para não destruir Sodom. E Sodom, pecadores, não deixavam receber visitas, e etc. Depois, mais para o final da Parashat, tem o confronto entre Ishmael e Yitzhak. Parashat Chayei Sarah, também nós encontramos o confronto entre Abraham e Efron. Tem assunto. Depois em Parashat Toldot tem o Yaakov e o Esav. Em Parashat Vayetze tem Yaakov e Lavan. Vayishlach volta a ter confronto entre Esav e Yaakov. Tem a história da Diná que foi raptada e como os irmãos vão defendê-la. Então o tempo todo eu tenho os dois lados. Eu tenho um lado bom, um lado ruim, se confrontando. Disse o Mag Divino, só que quando chega a Parashat dessa semana, Parashat Vayeshev, eu fico sem assunto. Porque eu tenho de um lado os irmãos, do outro lado Yosef, tzadikim dos dois lados, boas intenções dos dois lados, não tem bem e mal. E eu não tenho como definir, e eu não tenho como me colocar no meio desse confronto e tentar exemplificar alguma coisa e trazer como o bem deve ser louvado e como o mal deve ser o contrário. E aí, disse ele a mesma forma aqui. Vocês estão me colocando numa saia justa. Eu tenho de um lado o Netzir de Volozhin, que é um gigante de Torá. Do outro lado tem o Rav Yosef Ber Soloveitchik, que é um outro gigante de Torá. E vocês querem que eu vou definir entre os dois? Eu não tenho como definir uma coisa dessas. No final das contas, depois a cidade acabou fazendo uma decisão final e colocaram como Rosh Yeshiva o Netziv de Volozhin. Mas a história nos demonstra e nos relembra novamente que nós estamos aqui frente a dois lados de Tzadikim e que são, na verdade, confrontos que aconteceram muitas vezes ao longo das gerações. Ao longo das gerações, muitas vezes se teve dois grandes que tinham rixas entre eles. Uma coisa que acontece muitas vezes. Na Europa tinha diversas vezes isso. Um que achava que o outro está indo meio para o caminho dos reformistas. E disso saíam discussões gigantescas. Então acontece isso, mesmo entre gigantes. Que acontece que, sei lá, ele não percebe, não tem o feeling suficiente para perceber que o outro não está fazendo algo errado. E acaba dando esses confrontos. Diz a Torá, Yosef hurad Mitzrayma. E o Yosef foi descido para o Egito. Quer dizer, foi levado junto com a caravana levou ele e desceu ele para o Egito. Vayiknehu, e comprou ele, ele foi vendido como escravo. Quem comprou ele? Potifar. O Potifar, que era Seris Faró, o eunuco do faraó, Sar HaTabachim, já vamos ver o que vem a ser, Ish Mitzri, um homem egípcio, Miada Ishmaelim, ele comprou das mãos dos ismaelitas, Asher Horidu Hushama, que desceram ele para lá. Quer dizer, os egípcios que trouxeram Yosef para o Egito, os ismaelitas trouxeram ele para o Egito e venderam para o Potifar como escravo. Sar HaTabachim quer dizer ministro do matadouro. Tabach é matar. Tevach. A pergunta é: que tipo de matadouro é este? Tem quem diz que esse Potifar era o ministro da cozinha. Ele era o responsável pelo açougue do faraó. Ele era responsável pela matança de animais que vão para a mesa do faraó. E tem quem diz que Tabachim aqui é matar gente mesmo. Ele era o carrasco-chefe do Egito. Então, tanto faz se isso ou isso, ele lidava com sangue. Interessante aqui que a Torá vai enfatizar diversas vezes, aqui já falou a primeira vez. Como? Sim, sim. Daqui a pouco a gente comenta também sobre isso.
Não, geralmente eles não tinham esse papel, né? Eles faziam mais esse papel. Sim.
A gente já vai ver daqui a pouco por que que ele... A Torá enfatiza aqui diversas vezes o egípcio. Tá, aqui já disse que o Potifar, o ministro do faraó, o homem egípcio. Depois, no próximo versículo, também está escrito, na casa do seu patrão egípcio. E mais para frente aparece de novo o egípcio. Por que essa ênfase em egípcio? Existia uma grande diferença entre o egípcio e os outros povos da época. Especialmente, não somente culturalmente, mas principalmente pelo orgulho egípcio que existia nessa época. Os egípcios olhavam para os outros para baixo. Principalmente para povos nômades. Muito mais ainda, havia uma diferença gritante, moralmente falando, entre Yosef, que veio de uma família de Abraham, Isaac e Jacob, para a moral e ética que havia ou não havia no Egito na época. E por conseguinte, quando a Torá enfatiza aqui o egípcio, a Torá está enfatizando o quanto foi difícil para o Yosef viver nessa casa. Os valores eram completamente diferentes e invertidos do que ele viu na sua casa. E ainda por cima, o egípcio olhava para ele como o pior dos piores. Mas, apesar de tudo isso, nós vemos como o Yosef vai ter sucesso lá, ao ponto tal que um sujeito escravo, de uma família nômade, vendido por um povo nômade, como escravo para um egípcio, e o egípcio acaba nomeando ele com importância na sua casa, como a gente vai ver daqui a pouco. A Torá enfatiza aqui o egípcio para demonstrar essa diferença gritante que tinha, a dificuldade que era para o Yosef e o milagre que foi o Yosef ser nomeado alguma coisa numa casa egípcia, numa casa onde reinava o orgulho egípcio. Agora, quanto a isso que nós falamos antes, o Midrash diz, a gente vai ver daqui a pouco também, que o Yosef, a gente até mencionou isso no passado, mas vamos ver também de novo, que o Yosef era uma pessoa muito bonita. A gente já viu logo no comecinho lá que ele se arrumava bonitinho. O Yosef estava sempre bem arrumado e ele tinha uma aparência muito bonita. Esse Potifar aqui era meio chegado nos homens, especialmente quando ele viu Yosef. Veio um anjo e impediu ele de aprontar alguma com Yosef. E por isso que a Torá enfatiza que ele era seriz. Ele era castrado. Ele foi castrado por um anjo. Perguntam nossos mestres por que que Deus não matou o cara. Se Deus estava protegendo tanto Yosef. E o cara estava querendo alguma com Yosef, por que que já não matou ele? E o Midrash nos conta, a gente vai ver se Deus quiser isso bem mais para frente, o Yosef vai se casar com a filha adotiva do Potifar. Essa filha adotiva do Potifar, a gente já mencionou, que o Midrash diz que quando a Diná foi raptada, ela engravidou. E essa menina que nasceu dela, que era uma vergonha para a família, foi mandada embora para o Egito. E lá no Egito ela foi adotada por esse sujeito Potifar e a esposa dele. Cresceu nessa casa e mais pra frente a gente vai ver que Yosef se casa com ela. Ela chamava Asenat. Como o Yosef vai ter que se casar com a filha adotiva do Potifar, precisa ter alguém que vai continuar criando ela. E por isso Deus não matou o Potifar, porque vai ser para o bem do Yosef que ele esteja vivo e cuide dessa menina. Mas por outro lado, também Deus não queria que ele pegasse o Yosef. Então deu-se um jeito diferente castrando ele. Diz a Torá, Vayhi Hashem et Yosef. E Deus estava com Yosef. Vayhi ish matzliach. E ele se transformou numa pessoa bem sucedida. Vayhi beveit Adonav Hamitzri. E ele ficou na casa do seu patrão, o egípcio. O Yosef tem muito sucesso. Como? Yosef tem muito sucesso. Vayara Adonav ki Hashem ito. E o mestre dele, quer dizer o Potifar, vê que Deus está com Yosef. Tudo que Yosef faz, Deus traz sucesso para ele. O Midrash diz que onde o Yosef mexia, tinha bênção. Aqui tá bom. Onde o Yosef mexia, tinha bênção. Muito bom. Então, em primeiro lugar, boa pergunta, Evani. Em primeiro lugar, como escravo, qualquer missão que era imposta a ele fazer, a coisa saía muito bem feita. Então, no primeiro momento, ele estava em casa, ou estava no campo. Onde ele estava, as coisas fluíam. Se era em casa, as coisas de casa. Se era no campo, no campo. Além disso, aconteciam milagres. E isso é que começou a impressionar o Potifar. O Midrash conta que o Yosef trazia um copo de vinho para o Potifar. Estava na mão do Yosef. E aí o Potifar dizia, não, mas quem falou que eu quero vinho? Eu queria água. Você fala, não tem problema, é água. Os milagres aconteciam nas mãos do Yosef. Aí o cara já começou a ficar impressionado, não é possível. Onde Yosef toca, tem ouro. Como pode ser uma coisa dessas? Bom, diz a Torá que o patrão viu que Deus estava com ele. Peraí, nós estamos no Egito. Egito idólatra. Não tem Deus. Tem as idolatrias deles. E de repente o Potifar percebe que o sucesso do Yosef vem de Deus. Desde quando ele conhece Deus, Potifar? É idólatra. Desde quando ele acredita em Deus? E a resposta é muito simples. A resposta que o Rashi diz: Shem Shamayim Shagur Befiv. O nome de Deus estava sempre na boca do Yosef. Quer dizer, como vai Yosef? Graças a Deus. Onde você vai, Yosef? Se Deus quiser, eu vou para tal lugar. E não só isso, como quando Yosef ia fazer alguma coisa, ele estava sempre rezando para Deus. Deus, por favor, me ajuda agora para ter sucesso nisso que eu vou fazer. Vou plantar, por exemplo. Deus, me ajuda agora a ter sucesso no plantio. E assim por diante. Aí o Potifar vê que o cara tem sucesso. Tudo que ele faz dá certo. Bom, se tudo que ele faz dá certo, algum segredo tem. Bom, uma coisa que eu percebi é que o cara não para de falar de um tal de Deus. O cara o tempo todo fica rezando para esse Deus. Vaiar Adonav, então o patrão viu que Hashem, então, que Deus está com ele. Quer dizer, ele está o tempo todo falando de Deus. E tudo que ele faz só pode ser, então, que Deus está dando sucesso para ele. Eu não conhecia esse Deus até agora, mas eu estou percebendo agora pela forma que o Yosef fala com Deus, que só pode ser esse Deus que está ajudando ele. O Midrash pergunta: você diz que Deus, a Torá falou, Vayihi Hashem et Yosef. Deus estava com Yosef. Pergunta o Midrash: Deus estava com Yosef e não com os irmãos? O que quer dizer Deus está com Yosef? Não está com os irmãos? Diz o Midrash uma seguinte parábola. Um sujeito comerciante está andando com 12 burros carregadíssimos de jarros de vinho. E de repente, um dos burros, carregado de vinho, se desvia e entra dentro de uma loja. O comerciante para, larga os 11 burros com vinho na rua e entra correndo na loja para salvar e trazer de volta o burro que entrou na loja. Aí um colega vem e fala: escuta, meu amigo comerciante, eu não entendi a sua lógica. Você está com 12 burros. Um deles, você está com medo da segurança dele porque ele foi parar em outro lugar. Você larga os 11 burros aqui no meio da rua, sem dar proteção para eles, sem ver o que está acontecendo com eles, e você entra lá para salvar um burro. Qual a lógica? Diz o sujeito comerciante: você não está entendendo as coisas. O burro que entrou na loja está carregado de vinho. Eu não sei o que vai se passar na loja. Pode ser que alguém lá dentro da loja vai resolver abrir os jarros de vinho. E a partir do momento que algum idólatra abrir esse jarro de vinho, fica proibido beber o vinho. Eu vou perder o vinho, não vou mais poder vender esse vinho. Esses burros que estão na rua, ninguém vai, na frente de todo mundo, resolver roubar o meu vinho. Ninguém vai resolver abrir os meus jarros de vinho assim no meio da rua. Mas lá escondidinho pode sim acontecer. E por isso esses 11 não precisam tanto da minha proteção. Mas aquele que está lá dentro da loja, esse precisa de muita proteção. Da mesma forma, diz o Midrash, os 11 irmãos estão morando em Israel, os 11 irmãos estão morando próximos de Yaakov, os 11 irmãos estão mais protegidos, mais garantidos. Mas o Yosef, que está longe do pai, que está lá no meio do Egito, está como escravo num lugar estranho, num lugar sem valores, na casa do Potifar, esse precisa de uma atenção especial divina. E por isso Deus estava lá cuidando dele para que o vinho dele não estragasse. Quando uma pessoa têm objetivos comuns com Deus, Deus ajuda a pessoa. Deus ajuda a pessoa a atingir essas metas uma vez que a pessoa busca Deus. E assim o Yosef, o tempo todo, buscava Deus. O tempo todo estava junto de Deus. E por isso Deus estava o tempo todo junto dele. Quanto a isso que Yosef estava sempre com o nome de Deus em sua boca, nossos sábios louvam bastante isso. O quanto é importante nós estarmos o tempo todo com Deus na nossa boca. É uma forma de nós lembrarmos dele o tempo todo. É uma forma de nós nos conduzirmos da forma correta, uma vez que nós já estamos mencionando dele, lembrando dele, nós vamos acabar também tendo um comportamento diferente. Além de que o fato de mencionar Deus o tempo todo vai nos deixar claro o tempo todo ao longo do dia que o sucesso que nós temos é graças a ele. E não vamos chegar a ter orgulho e achar que nós é que estamos tendo o sucesso por nossa conta. Além disso, o fato do Yosef mencionar o nome de Deus o tempo todo, isso mesmo ajudou a proteger ele. O Rav Meir de Primishlan exemplificava que um sujeito que está andando no meio da floresta e está com medo que eventualmente alguém queira se aproveitar dele, queira roubar ele. Uma das soluções que ele tem para aumentar sua segurança é ficar falando o tempo todo: eu estou agora numa missão especial levando algo para o rei. Eu estou agora numa missão especial levando algo para o rei. Aí a maioria das pessoas vai ter medo de chegar perto dele, porque se ele está em missão real, é melhor não se meter com ele, que vou me dar mal se me meter com ele. Da mesma forma, diz a Mena de Primishlan, uma pessoa que o tempo todo enfatiza que ele está em uma missão real, ele está o tempo todo falando de Deus, ele afasta dele prejuízos, prejudicadores, anjos ruins, maus espíritos e etc., que possam eventualmente se aproveitar da pessoa. Continua a Torá dizendo: Vayimtsa Yosef Chen Be'einav. O Yosef encontrou graça aos olhos do seu patrão. O patrão gostou, o cara é bom mesmo. Vaishare Toto. E o Yosef servia o seu patrão bonitinho. Vayavkidehu al Beito. E a partir de então o seu patrão nomeou-o o gerente da casa. Vechol Yeshlo Natan Beyado. Tudo que ele possuía depositou nas mãos do Yosef. Quer dizer, ele começou a sentir firmeza no Yosef. E não é brincadeira, porque o Yosef não ficou muito tempo na casa do Potifar. Nós estamos falando em menos de 6 meses, já se criou uma confiança muito forte. Ao ponto tal que o Potifar, que tinha um escravo nômade, vendido por nômades, e era um escravo que vinha lá dos hebreus, de uma família lá, que já tinha ouvido falar dessa família, foi nomeado o gerente da casa. Tudo isso por conta do sucesso que ele tinha e da confiança e da fidelidade do Yosef. Potifar pega as suas chaves, entrega nas mãos do Yosef, e sabe que a partir de agora eu não preciso me preocupar com nada. O cara é fiel, o cara tem sucesso, tudo vai dar certo e tudo vai ficar do bom e do melhor. Vaihi me'az hifkid oto beveito. E foi desde o momento que o Potifar nomeou o Yosef como chefe da casa, e nomeou ele o gerente de tudo que ele possuía. Não era qualquer um, imagina, um político e ministro do faraó, tinha posses. Vaivarech Hashem et Beit HaMitzri biglal Yosef. Deus abençoou a casa do egípcio por causa do Yosef. Vaihi birkat Hashem bechol asher yesh lo babayit uvasadeh. E a bênção de Deus pairou sobre tudo que ele possuía, na casa e no campo. Vayazov kol asher lo beyad Yosef. E o seu patrão abandonou tudo que ele possuía nas mãos do Yosef. Abandonou, quer dizer, não quero mais nem saber o que está acontecendo. Faz, cuida, eu confio. Veloyadai tome uma. Ele não sabia de nada. Ki im halechem asher hu ochel, com exceção do pão que ele comia. Vaihi Yosef yefetoar vifemare. E o Yosef estava bonito em aparência. Como diz Urashi, que Yosef voltou a se arrumar bonitinho. Até agora ele era prisioneiro, depois ele virou escravo. Agora de repente virou gerente. Começou a arrumar a gravata, o cabelinho bonitinho, deixar arrumado. Voltou ao que ele era, de certa forma, na casa do seu pai. O que vem a ser que o patrão largou nas suas mãos tudo e a única coisa que ele sabia era do pão que ele come, o resto ele não queria saber. O que vem a ser esse pão que ele come? E tem duas interpretações a que se refere a Torá quando fala aqui do pão. A primeira é que está se referindo à esposa dele. E é uma linguagem bonita de se falar da esposa dele, embora em português hoje em dia é usado de uma forma não tão bela, mas em hebraico, pelo menos no hebraico da Torá, falar sobre a esposa de comer é algo bonito, é uma forma elegante de se falar. Então, que im halechem asher ochel, fora o pão, quer dizer, fora a esposa dele, que isso era dele. Isso Yosef não tinha, obviamente, direito de chegar perto. Ou ainda, estamos falando do pão mesmo. Os egípcios tinham um pavor e uma proibição de comer alimentos que foram tocados por judeus. Judeus quer dizer hebreus, significa a família do Yaakov. Isso a gente vai ver bem mais pra frente, que o Yosef também, quando virou vice-rei, ele tinha a mesa dele e os ministros tinham a mesa deles. Eles não se mesclavam, não comiam juntos. Então os egípcios não queriam comer juntos e nem usar a mesma comida que os hebreus. E por isso, o Potifar deixou tudo nas mãos do Yosef, menos o pão. Pão deixa comigo, eu não quero que você mexa, porque depois eu não vou poder comer, vai me complicar a vida, não quero. Sim. Muito boa pergunta sua, a gente já vai falar sobre isso. Como Yosef fazia para cuidar da sua alimentação quando ele estava no Egito. Em primeiro lugar, a Torá aqui enfatiza que Yosef estava bonito, estava apresentável. E a Torá usa duas expressões, Yefetor vifemar'e. Por que a Torá repete, aparentemente, duas formas diferentes de falar que ele era bonito? Uma pessoa, às vezes, de longe, você olha, é bonita. Quando você chega perto, você vê um monte de defeito. Não é tão bonito como aparenta de longe. O Yosef era bonito de longe e o Yosef era bonito de perto. Por isso que a Torá enfatiza duas linguagens para falar sobre a beleza dele. Que ele era bonito de longe e quando se chegava perto dele, ele também continuava bonito, não se via defeitos nele. Mais um ponto é que o Yosef tinha aqui, de fato, um problema a enfrentar. Como ele vai fazer para comer enquanto ele está aqui no Egito? Afinal de contas, na família dele tem algumas regras alimentares. E ele, então, não vai querer comer qualquer coisa aqui no Egito. Especialmente pão. Pão, nós sabemos que nossos sábios decretaram que não se come pão feito por um não judeu, porque o pão é algo que aproxima. O pão é a base da sustentação e da alimentação. E por isso, se a pessoa come pão que foi feito por um não judeu, ele acaba se aproximando. E essa aproximação pode levar a casamento misto. No livro de Daniel, isso nós estamos falando muitos e muitos séculos depois de Yosef, teve toda uma história lá que o rei dava para os judeus que estavam lá comer pão. E no livro de Daniel conta que tinha lá o Daniel, o Hananiah e Mishael e Azariah no palácio real. E todos os dias o rei dava para um dos serventes, um dos garçons lá do palácio, para levar um pão, que lá chama pat bag, um baguete. Dava um pão para levar para eles comerem. Só que eles não queriam comer. Eles não queriam comer do pão que foi feito por um judeu. E esse garçom falou para eles: olha, nós temos um problema sério. Se vocês não comerem desse pão, vão passar os dias e vocês vão começar a ficar com traços de quem não está comendo direito. E quando o rei souber que vocês não estão comendo, pela aparência de vocês, vai sobrar para mim, garçom, que não alimentei vocês. E o rei vai ficar muito bravo comigo e vai me castigar. Então não façam uma coisa dessas. Comam. Aí eles disseram: então vamos fazer o seguinte, em vez de você trazer pão para nós, você traz o pão, a gente não vai comer o pão, você tem que trazer por ordem do rei. Traz uns grãozinhos, a gente come grãos. E vamos fazer um teste. 10 dias. E você vai nos dizer se nós estamos com uma aparência boa ou não depois de 10 dias comendo grãos em vez de comer o pão que você traz. E esse garçom aceitou a proposta e começou a trazer para eles, de fato, grãos. E esperou para ver o que vai acontecer 10 dias sem eles comerem pão. E aconteceu um milagre, que a aparência deles, comendo grãos depois de 10 dias, eles estavam com uma aparência boa, eles estavam com carne, e eles estavam melhor do que todas as crianças que comiam esse pão especial do rei. Diz o Hatam Sofer que aqui acontece a mesma coisa. O patrão fazia pão. O Yosef não queria comer desse pão. Só que se o Yosef não vai comer desse pão, o chefe vai notar na face deles, daí não está comendo direito, e vai sobrar para o Yosef. Por isso que a Torá aqui diz, Velo yada itu itome uma kim halecha nasher huochel. Ele não sabia de nada, fora o pão que ele comia. Ou seja, que o chefe do Yosef não tinha reclamações sobre o Yosef. O Yosef era perfeito. Tinha uma única coisa que eventualmente teria para reclamar. O pão que ele não come. Mas Deus fez um milagre para o Yosef, que mesmo sem comer pão do ministro, ele estava sempre com uma boa aparência. Se ele estava com uma boa aparência, o chefe nunca soube que ele não comia pão na sua casa. O Rashi diz aqui que o Yosef voltou a se embelezar, disse a Torá. Diz o Rashi, Keivan Sheratz Momoshen, como Yosef se viu agora dominando, até agora ele estava como escravo. Agora ele está dominando, ele virou o gerente de um dos ministros do faraó. Ele começou a comer, beber normal, quer dizer, nas limitações dele, mas até agora o que ele já podia comer? Estava como escravo, agora ele pode comer mais decente, segundo a alimentação que ele escolher. Ele começou a arrumar o cabelo de novo. Amar a Kadosh Baruch Hu, Deus disse para o Yosef, Avicha mitabel veata mesalsel bisareha. Teu pai está de luto e você está agora se embelezando todo no cabelinho? Ani megare bechait hadov. Eu vou fazer partir para cima de você o urso. Que é a próxima história que a Torá vai contar. Yosef, você está muito à vontade. Teu pai está de luto, você está à vontade? Você vai ver só o que eu vou fazer agora. Quer dizer, parece que a cobrança que tem aqui para o Yosef não é o fato dele se arrumar. Quer se arrumar, se arruma. O ponto aqui da reclamação, da crítica que Deus tem com Yosef é: você está se arrumando quando o seu pai está de luto. Quer dizer, falta de respeito com, falta de consideração com seu pai que está sofrendo. Agora, no começo da Parashá, quando a Torá contou lá no comecinho que o Yosef era jovem, lá o Rashi parece nos dizer que não era bom isso, que o Yosef se arrumava demais. Então lá no começo, quer dizer, quando Yosef tinha 17 anos em casa ainda, foi cobrado dele o fato dele se arrumar demais, exageradamente. Agora que ele está na casa do Potifar, não é cobrado isso que ele está se arrumando. É cobrado que ele está se arrumando quando o pai dele está sofrendo. Qual a diferença entre uma vez e a outra vez? Mikdash Alevi diz que quando ele estava na casa dele, o fato dele se arrumar demais era uma crítica. Ele não precisa, para que você precisa tudo isso? Agora que ele virou gerente, é diferente. Gerente tem que estar bem arrumado. Então dá para entender, Yosef, que você resolveu agora se arrumar, porque agora você é gerente. Então você quer se arrumar? Perfeito. Mas, mesmo assim, apesar disso, como é que você está tão à vontade assim, sabendo que teu pai está sofrendo? Como é que você está tão à vontade assim se teu pai está sofrendo em casa e está enlutado? Por isso ele foi cobrado. Ou seja, óbvio que para o nível dele, de novo, como um tzadik, Deus cobra coisas muito menores. Quem disse que ele sabia se o pai está sofrendo ou não está? Não quer dizer que ele sabia. Mesmo assim, ele foi cobrado. Ele foi cobrado porque ele deveria imaginar. Mas daqui nós vemos o quanto a Torá exige uma consideração pelos outros. Isso é chamado, na linguagem dos nossos sábios, Nosse be'olim haveiro, uma expressão que significa carregar os jugos junto com o colega. Se o outro está carregando alguma coisa pesada, não fica olhando para ele, ajuda a carregar. Se o outro está passando uma situação difícil, tenha consideração pelo que ele está passando. Tem um meio termo aqui. Com certeza. Fazia parte do teste do Yosef. O Yosef passou muito bem nesse teste. Nós vemos bastante aqui como o Yosef, tanto é que o Yosef é dos poucos que leva um título junto com o nome dele, Hatzadik. Quantos tem na história que são chamados Fulano Hatzadik? O Yosef leva esse título justamente porque ele viveu muitos anos numa terra promíscua, e ele soube se controlar bastante, muito bem, em tudo. Mas, justamente por estar num nível tão elevado, como diz a Gemara, Deus é minucioso com o Sadikim como um fio de cabelo. Uma pessoa que não está num nível tão elevado, fez uma coisinha aqui, coisinha ali, muito pequena, que passa desapercebido. Mas um sujeito que é tão, tão arrumado, uma pessoa que é tão arrumado, estou falando espiritualmente, ele é tão meticuloso em tudo, se tiver um fiozinho de cabelo, já se nota. Então, por isso, Deus cobra do Sadiki muito mais do que ele cobra das pessoas que não estão nesse nível. E por isso, Yosef é cobrado até por uma coisa que outras pessoas não seriam cobradas. Mas não deixa de ser um ensinamento para nós, para coisas maiores. Talvez não desse nível, as coisas maiores, o quanto nós temos que ter consideração com as outras pessoas. Agora aqui temos uma questão que não quer se calar. Uma questão que já foi levantada no passado. E que aqui cabe muito a ser perguntado. o Yosef chegou num ponto tal que ele virou gerente da casa. Inclusive, isso que o Urashi está dizendo, que ele agora passou a se arrumar bonitinho, demonstra o quanto Yosef ainda tem os sonhos na sua cabeça. Por que que Yosef está se arrumando de repente? A gente tinha mencionado lá no começo também, por que que o Yosef, quando teve os sonhos, se arrumava tanto? Porque ele teve um sonho que ele vai ser rei. E nós mencionamos que um rei tem que estar sempre bem apresentável. Isso é a exigência da Torá. Que o rei tem que estar sempre bonito. E Yosef se arrumava. De repente foi vendido como escravo, ele viu... Rei eu não sou. Então já não precisa se arrumar. De repente, ele vira gerente da casa do ministro do faraó. Opa, estamos subindo. Nós já não estamos mais na descida, estamos agora na subida. Deixa eu começar a me arrumar como deve estar arrumado um rei, porque eu estou chegando lá. E por isso que Yosef começa a se arrumar novamente. Yosef está enxergando mais uma vez que os seus sonhos estão começando a se concretizar. Questão. Yosef, você virou o gerente da casa do ministro do faraó. O papai lá em casa está desesperado por você. O papai não te vê já há um ano aproximadamente. Não custa você avisar ele que você está vivo? Por que que você não manda uma mensagem para ele avisando você está vivo? Provavelmente se tivesse Facebook ia ser muito mais fácil. Mas, para a época, pode mandar alguma mensagem. De alguma forma, avisar papai. Tô gerente aqui no Egito, na casa do ministro do faraó. Por que o Yosef não faz isso? Vários e vários comentaristas da Torá fazem essa pergunta. E tem diversas respostas do porquê o Yosef não comunicar o seu pai. Primeira resposta, o Or HaChaim diz, e tem a ver com o assunto da semana passada. Yosef tinha medo que se ele agora for contar para o pai que ele está vivo, os irmãos dele vão ficar com cara de tacho, porque eles é que trouxeram uma túnica cheia de sangue e de repente chega uma mensagem para o pai: estou vivo. E o pai então vai descobrir o que aconteceu e os irmãos vão ficar extremamente envergonhados. Vimos semana passada, mais vale a pessoa se jogar na fornalha do que envergonhar as outras pessoas. Tá aí, Yosef resolve, eu não vou falar nada por enquanto, deixa quieto, porque se eu falar agora, meus irmãos vão ficar extremamente envergonhados, eu não quero fazer isso com eles. Minhat Yehudá diz que Yosef tinha certeza que o seu pai morreu com a notícia do que aconteceu com ele. E por isso não tem quem avisar. Prova disso, quando mais para frente, os irmãos do Yosef vão aparecer no Egito para comprar comida, porque tem fome, e eles vão parar na frente do Yosef sem saber que esse é o Yosef, era o chefe de distribuição de alimentos lá no Egito. E o Yosef reconhece que são os irmãos, a primeira pergunta que ele faz para os irmãos é: Ha'od Avi Avihem Hai, o pai de vocês ainda está vivo? Quer dizer, Yosef tinha certeza, meu pai não aguentou essa notícia, já não está mais aí. E anos depois ele pergunta para eles: o pai de vocês está vivo? E eles respondem: sim, está vivo. Qual a primeira pergunta que Yosef faz? Quando finalmente ele se revela para os irmãos, isso depois de 2 anos quase. A primeira pergunta que ele faz, Ha'od Avi Hai, meu pai ainda está vivo? Ele pensou, deve ser que eles mentiram para mim. Quando eu perguntei se o pai dele estava vivo, eles devem ter mentido, porque viram que eu estava arrumando um monte de encrenca com tudo, resolveram mentir para mim. Por isso, quando ele se revela, a primeira pergunta que ele faz é, será que meu pai está vivo? Para o Yosef, estava claro que o pai morreu. E, portanto, não adianta mandar mensagem nenhuma. A mãe dele já estava falecida faz tempo. O pai faleceu agora com a notícia. Os irmãos, tanto faz para eles, porque eles já fizeram isso com ele, então tanto faz, não precisa comunicar nada. E por isso ele não falou nada. Rav Yehuda Assad, diz que o Yosef tinha medo que se ele fosse agora contar para o pai que ele está vivo, os irmãos vão ficar sabendo que o pai está sabendo já que o Yosef está vivo. E aí os irmãos vão ficar numa grande dúvida. Será que ele contou que nós vendemos ou não contou? Se ele contou, nós não sabemos onde enfiar a cara e nós vamos fugir de casa. Se eles fugirem de casa, o Yosef nunca mais vai conseguir fazer as pazes com eles. O Yosef, a gente vai ver depois todo o curso das coisas. O Yosef está querendo de todos os jeitos trazer para os irmãos o perdão pelo que eles fizeram, que eles imaginavam, não imaginavam, que foi por boas intenções, tanto faz. Ele, como uma pessoa de bom coração, queria muito o bem dos irmãos e ele queria que os irmãos fizessem tshuva do que aconteceu. Bom, se eles vão agora ficar envergonhados, vão fugir de casa, nunca mais vou encontrar com eles, não vou poder fazer eles fazerem tshuva e tampouco informar eles que eu não tenho rancores contra eles. Por isso Yosef prefere, vamos fazer as coisas com mais inteligência. Se eu avisar agora, eu vou perder tudo. Vamos com calma. Vamos esperar com que eles, algum momento, apareçam perante mim. Aí eu devagarzinho vou puxando eles, puxando eles, puxando, até que eu vou contar que eu sou eu. E depois a gente traz o papai, resolve toda a situação, eu vou ficar de bem com eles, eles vão ficar de bem comigo, eu vou fazer com que eles façam tshuva e vamos voltar a ver o papai. O Midrash conta que depois, quando Yaakov vai parar no Egito, finalmente, depois de muitos anos, finalmente, o Yosef então se revela para os irmãos, traz a família toda para morar no Egito. O Yosef tomava cuidado para nunca ficar sozinho com seu pai. Assim conta o Midrash. Porque Yosef tinha medo que os irmãos vão achar, ai, ai, os dois estão trancados lá sozinhos, e Yosef está contando o que a gente fez. E Yosef não queria que os irmãos se sentissem mal, ele não ia contar de qualquer jeito para o pai as histórias, não tinha porquê, não tinha sentido mais contar. E por isso ele nunca ficava sozinho com seu pai. Estava sempre junto com algum irmão. Oh, muito bem. Aí você vai falar, e o Yaakov nunca se interessou em saber? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ele nunca teve chance de perguntar para o Yosef, porque sempre tinha um irmão perto. O Yosef nunca deixava uma situação que ele ficasse sozinho com o pai. Sempre tinha algum irmão perto. O Ramban Nachmanides afirma que até o Yaakov falecer, ele nunca ficou sabendo que o Yosef foi vendido pelos irmãos. Obviamente, quando ele chegou no mundo da verdade, ficou sabendo. Mas até ele falecer, ele não sabia.
Mas, os irmãos, depois que encontraram o Yosef no Egito, tiveram uma grande oportunidade de fazer uma chuva nesses e confessar a verdade do pai.
A pergunta é se precisa disso. Para eles fazerem tshuva, se não chegar para o pai e falar, sabe a verdade, o que, que interessa ao pai? Eles fizeram tshuva entre eles? Não precisa falar para o pai. Porque no final das contas, assim, Existe uma regra muito importante de tshuva. Quando você faz tshuva sobre qualquer coisa, no caso estamos falando entre uma pessoa e a outra, precisa se tomar cuidado com os sentimentos do outro. A halakha é muito clara que quando uma pessoa faz algo de errado contra outra pessoa, antes de pedir desculpas para Deus em Yom Kippur, ele precisa pedir desculpas para a pessoa. E se precisa indenizar, etc. Tem que se acertar com a pessoa. Mas, se pedir perdão para a pessoa vai envergonhar a pessoa, vai constranger a pessoa tem que usar um método inteligente de fazer para não constranger o outro. Então, por exemplo, se a pessoa faz alguma coisa com o outro, a tendência é, se eu quero me desculpar com ele, chegar para ele, olha, vou te falar uma coisa, eu fiz isso e isso contra você, e eu te peço desculpas. Só que às vezes isso pode constranger a outra pessoa. Vamos supor que o sujeito falou mal do outro, ou o sujeito inventou uma história sobre o outro. Teoricamente, ele teria que chegar agora para a pessoa e falar, olha, eu outro dia contei sobre você X e Y, e eu me arrependo muito, eu peço desculpas, eu fiz errado, por favor me desculpa. Mas às vezes essa historinha, se você for contar para a pessoa, vai constranger ela demais. Diz a lei, não conte. Chega para ele e fala, olha, outro dia eu fiz uma coisa que foi ruim contra você, não vou falar detalhes que não quero te constranger, eu peço desculpas. Sim, sim, sim. Então, no caso do Yosef, da venda do Yosef, imagina o seguinte: se os irmãos agora vão chegar para o Jacob e falar, Jacob, nós vamos te contar a verdade, nós vendemos ele como escravo. Imagina só o sentimento do pai. Puxa vida, isso eu nunca imaginei que vocês iam fazer, por exemplo. O que vocês fizeram uma coisa dessa? O pai ia ficar mais amargurado. Já passou, já está feliz, já encontrou o filho de novo, está feliz da vida. Vai estragar a velhice do homem agora para contar o que, que nós aprontamos no passado? Deixa quieto, passou, já foi, já está resolvido, já estamos juntos, não precisa falar.
Mas o que o Jacó pensou em relação ao juízo de Yosef? Ou seja, quem ficou mal na história foi o Yosef, né?
Não, porque o Yosef ficou mal. Não sei. Alguma coisa aconteceu. Quer dizer assim, se você for partir que o Jacob recebeu uma túnica ensanguentada, dá para se inventar um monte de histórias. Ele foi de fato atacado por um animal, os irmãos voltaram para casa e trouxeram a túnica, mas pelo jeito ele não morreu. Milagre, ele não morreu, foi atacado, mas não morreu. Acabou sendo salvo, de algum jeito parou no Egito, virou vice-rei, sei lá que, como que ele chegou lá. Gostaria de perguntar para ele, mas não dá chance de perguntar, que tá sempre alguém em cima de mim, não consigo conversar com Yosef sozinho. Sim. 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 Mas ele tinha esse sentimento. O Rav Moshe Mordechai Karp traz outras duas respostas por que Yosef não comunicou ao seu pai. Primeira resposta, muito interessante. Ele diz o seguinte: Yosef foi encarregado pelo seu pai de algo. Yaakov chegou para o Yosef e falou: Yosef, lechna, vá, por favor, re'et shelo machecha, veja a paz dos seus irmãos, veja Shalom Hatzon, e a paz dos do rebanho, vahashiveni davar, e me traga uma resposta. Essa foi a missão do Yosef, incumbida pelo seu pai, quando ele saiu para encontrar com seus irmãos que acabaram vendendo ele. Por conseguinte, o Yosef tem uma missão. A missão é trazer uma resposta da paz dos seus irmãos. Enquanto Yosef não completar esta missão, não dá para voltar para o pai. E por isso, somente depois de 22 anos, quando finalmente o Yosef vê que agora sim estamos em paz, quando ele se revela para os irmãos e eles já fizeram tshuva e já está tudo acertado e feito, agora sim eu tenho que mandar uma resposta para o papai. Estamos em paz. Enquanto ele não está em paz, ele fica quieto. Ele não fala para o pai, ele não avisa o pai, e ele fica se preocupando nesse meio tempo em trazer com que haja a paz para ele poder sim se encontrar com o pai de novo em paz. Uma outra resposta que Moshe Mordechai traz, muito interessante, muito diferente até, mas é incrível como ela se encaixa perfeito aqui. Logo no começo da história, quando Yosef teve os sonhos, e ele veio contar os sonhos perante o pai e perante os irmãos, o pai dá uma bronca nele. O pai diz para ele: o que? Você está achando que eu e minha sua mãe e os seus irmãos vão nos curvar perante você? Nós vimos que a bronca, na verdade, era uma bronca para despistar os irmãos, para mostrar para os irmãos: é verdade, eu concordo com vocês que é tudo balela esses sonhos, e não fiquem bravos com ele, deixa para lá, é só um sonho, e vão ficar em bem, vão ficar de bem entre vocês. Diz o Rav Karp, mas o Yosef não obrigatoriamente entendeu que o pai falou essa bronca despistando. Pode ser que o Yosef entendeu dessa bronca que o pai de fato está apoiando os irmãos. Que história é essa? Está pensando que você vai virar rei? Que história é essa desses sonhos? Será que você acha que nós vamos nos curvar perante você? Não! Em seguida, o Jacó fala para o Yosef: meu filho, vá lá ver a paz dos seus irmãos. Yosef chega lá e pá, vendido como escravo. O que Yosef poderia ter pensado nesse momento? Meu pai que deu a bronca aquela vez sobre os sonhos não está satisfeito com o meu comportamento. E por isso ele me mandou ir ao encontro dos meus irmãos, para os meus irmãos me julgarem o que eu mereço. Fui julgado e fizeram comigo o que eles chegaram à conclusão no julgamento. Em outras palavras, papai está ciente do que está acontecendo. Ele me deu bronca. Ele também chamou a atenção disso. O que você está pensando que vai virar rei? Ele me mandou para o meio dos meus irmãos para ser julgado pelos meus irmãos, e provavelmente, se eles me julgaram, significa que eles depois mandaram um relatório para o pai, avisando o que, que eles chegaram à conclusão, o que, que eles fizeram. Por que agora eu vou informar meu pai onde eu estou? Ele sabe melhor do que eu. Só que mais pra frente, quando os irmãos vêm comprar comida com ele, e ele reconhece eles, e eles não reconhecem ele, e depois disso, o Yosef exige que tragam Binyamin pro Egito, o irmão mais novo deles. E eles trazem o Binyamin a contragosto do Yaakov. E o Yehudá tem que se comprometer por Yaakov que ele vai trazer o Binyamin de volta. E que não vai acontecer nada com o Binyamin nessa viagem perigosa. E aí acontece lá toda uma história, a gente vai chegar, se Deus quiser, mais pra frente, onde o Yosef acaba dizendo que o Benjamim vai ficar preso no Egito. E Yehudá vem e enfrenta Yosef e fala: peraí, o negócio é o seguinte, cara, não vai acontecer coisa nenhuma dessas. Se você quer, eu fico aqui como escravo, Benjamim vai voltar pra casa, e você não ouse falar o contrário, senão eu vou destruir tudo aqui. E nessas, o Yehudá faz um discurso perante o Yosef. O que ele fala nesse discurso? Ele conta toda a história. E fala que eu fui para casa. E que eu falei pro pai que nós temos que trazer o irmão mais novo. E o papai falou: de jeito nenhum, irmão mais novo não vai sair daqui. Sabe o que meu pai falou? Meu pai disse o seguinte: vocês sabem, meu pai falou para nós irmãos, vocês sabem que essa minha esposa querida, Rachel, eu tive dois filhos com ela. Um deles foi embora, saiu de mim, e eu disse ele foi dilacerado por um animal. E até hoje nunca mais encontrei ele. Vocês estão querendo levar também o irmãozinho que sobrou dele? Quando Yehudá faz esse discurso perante o Yosef, cai a ficha do Yosef. Opa, o papai não sabe o que aconteceu comigo. O papai não está ciente do que os irmãos fizeram. Até agora me parecia que sim. Ele me deu bronca, me mandou para o meio deles. Eles fizeram o que fizeram e mandaram um relatório para o pai. Mas agora que está vindo Yehudá fazer esse discurso, Yehudá diz para mim: olha, o papai falou, sabe, um filho foi embora, foi atacado por animais? Papai não está sabendo da verdade. Se papai não está sabendo da verdade, significa que não foi feito com consentimento do meu pai. E muito pelo contrário, ele está sofrendo, achando que eu estou morto. Opa! Se é assim, imediatamente o Yosef se revela para os irmãos, fala: gente, eu sou o Yosef, pode trazer papai imediatamente para cá. Então, assim nós temos uma gama de respostas por que o Yosef não informou o seu pai que ele estava vivo. Repetindo, a primeira resposta que a gente falou foi do Or HaChaim, que diz que ele não queria envergonhar os irmãos perante o pai. A segunda resposta que nós vimos do Minhat Yehudá é porque ele achou que o pai certamente morreu de desgosto ao saber da notícia, e portanto não tem quem informar, porque a mãe já faleceu, o pai faleceu, os irmãos não interessam, então não vai avisar ninguém. O Rav Yehuda Assad, que diz que ele tinha medo que, se ele for comunicar ao pai, de repente os irmãos vão fugir e ele nunca mais vai poder fazer as pazes com eles, fazer eles fazerem chuva e voltar ao que era no passado, todos unidos. E as duas respostas do Rav Karp: primeira, que ele tem uma missão a cumprir, ele precisa trazer a paz e trazer uma resposta de paz para o pai. Ele está trabalhando nisso, leva muito tempo, mas ele está trabalhando nisso. E a última resposta é que eventualmente o Yosef nem imaginava que o pai não sabia de nada. Para ele estava claro que o pai estava ciente de tudo o que estava acontecendo, até o momento que Yehudá se apresenta perante ele lá no Egito, quando ele já é vice-rei, e declara no meio da história que o papai falou que você foi morto. Opa! Então ele não está sabendo de nada, e aí sim ele resolve informar ao seu pai.